louco, a gente tá de volta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernard e com o César.
Quem caralho são vocês? É bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Bernardino aqui. E é sempre um prazer estar em mais um GamePod.
Com certeza. E aí, pessoal? César aqui. E depois de muito tempo e muita dor de cabeça e muito estresse, tá começando mais um GamePod. Yeah.
Galera, vocês sabem que eu tô sentindo uma presença meio estranha aqui no estúdio? Eu não sei se vocês estão sentindo isso também.
Que estúdio, irmão? A gente é remoto.
Tá meio vilã. Ai, caralho, vocês estão ouvindo essa voz, porra?
Salve, querido.
Oba!
E aí, Gary, como você tá, meu querido?
Ah, mano, tranquilo. Tudo na paz. E é isso.
E é um episódio abençoado pelo antagonista do GamePod hoje. Como vocês podem ver, tá aqui com a gente depois de muito tempo, né?
Beijo de crime.
É, salve, povo.
Mas seguindo a tradição, gente, o que vocês têm jogado ao longo da semana, meus lindos?
É, acho que a gente pode estender pra meio que mês, né? Já que a gente ficou um mês sem aparecer aqui.
Foda-se. Só não vai ficar falando GamePod inteiro do que você tem jogado, Bernardinho.
Tá bom, eu vou resumir em uma frase só. Yakuza. Vai.
Obrigado.
Então, essencialmente eu joguei Yakuza nesse mês, né? Que era o que dava pra encaixar no horário. Terminei Yakuza 4, terminei Yakuza 5, comecei Yakuza 6. Vida segue.
Que isso, hein?
Mano, a gente faz mais pela divulgação de Yakuza que a própria SEGA, tá ligado?
Não, é. SEGA, chama nós, a gente divulga Yakuza muito bem no Brasil.
E você, Cezão, o que você tem jogado, cara?
Nossa, cara, mano, assim, de verdade mesmo, lágrima, né, na cama, mas...
Não, isso todos nós.
Eu só tenho jogado Mario Kart, tô platinando o joguinho, então tô ganhando 3 estrelas em todos os Grand Prix, em todas as dificuldades. E foi isso que eu fiz.
Ah, legal, cara. Agora, o nosso antagonista, Gary, fala aí o que você tem jogado.
É isso, mano, nossa, fala mais assim que eu gosto. Eu tenho jogado Buraco, também conhecido como Magic Arena, que ele é um buraco que suga sua alma, seu tempo e seu dinheiro.
Principalmente o dinheiro, né?
Principalmente o dinheiro. Eu tenho feito isso, eu comecei a jogar de novo por causa do TCC que eu vou entregar, que é sobre Magic. E, mano, tá extremamente frustrante, eu não aguento mais. Mas tirando isso, eu também tenho jogado um jogo muito especial que eu já falei aqui no canal, que inclusive é um dos indicados que a gente vai falar sobre hoje.
Opa! Spoiler, meu!
Mas eu acho que isso fica pra depois.
fala pros ouvintes, Elias, qual foi sua mudança de carreira, assim?
Ah,
mais
sim.
Recente?
Galera, então, agora eu tô abandonando tudo. Quem for me ver na rua, não me chama mais de Elias, eu não sou mais Elias, eu sou Elias Twist agora. Porque eu tô largando tudo pra virar skatista, eu quero ser um cara radical. Minha vida tá mudando, assim, eu passei por algumas coisas. E hoje minha vida mudou, cara. Hoje eu tô vivendo pelo skate, mano. É isso. Então, por favor, a partir de hoje, não falem mais Elias no GamePod. Falem Elias Twist. E quando eu for famoso, Elias Copperfield, por favor.
Bom, quero aproveitar a oportunidade aqui pra falar que, caso vocês queiram se direcionar ao Elias nas nossas redes sociais, por favor, chamam de Elias Twist nos nossos arrobas, @ GamePod Oficial. Twitter e Instagram.
Ele sempre fica muito feliz quando alguém chama ele pelo nome de skatista ruim dele.
Inclusive, a gente queria ter gravado esse programa muito antes, uma vez que já tinha sido divulgados quais que eram os nomeados, só que daí o Elias estava ocupado na carreira de skatista dele e ele achou que ele era descolado demais para gravar um podcast de jogo.
Correto. Sim, esse é o lore profundo de por que o GamePod ficou sem episódio durante um mês. Não tem nada a ver com a faculdade.
Sim. Vocês podem ver que das últimas duas vezes, o Elias foi para o Afeganistão. O outro Elias tá se tornando skatista. Qual que vai ser a próxima?
Eu chuto Elias na Lua.
Seria da hora, né?
Mudar um pouco os ambientes, né?
Ou Elias, vendedor de tomates.
Por que não? Ou Elias, e celebridade virtual, consegue, né? Porque aí já temos Elias.
Mas galera, essa semana tem um especial pra caralho, né? A gente tá em plena The Video Game Awards, não sei mais como fala hoje, cada ano muda, mas agora é The Game Awards. E hoje os indicados são muito especiais. Basicamente a gente vai se tratar sobre isso, sobre as categorias e quais a gente acha que seriam os campeões e quais a gente acha que não, né? Basicamente seria isso o episódio de hoje, né, meus queridos?
Sim.
É, sim. Basicamente a nossa opinião muito bem fundamentada e muito bem respeitada no mundo dos jogos. Então acho que esse episódio aí é no mínimo especial.
E eu quero falar uma coisa, ignorem a opinião do Bernardo que não vale. É ruim.
Então, faz um kickflip que eu ignoro.
A opinião é a opinião mais gamer, tá bom? Cara, como eu consegui falar isso sem morrer por dentro? É impressionante. Ou já morri,
né? Tony Hawk Pro Skater pra jogo do ano aí. Só pra manter o Elias Twist.
E também acho importante a gente falar, estamos gravando isso em dia de eleição, então galera, vão votar aí no candidato que vocês acham o melhor. Sempre bom ajudar aí o seu município.
Lembrando que quando vocês estiverem escutando isso, já vamos ter o candidato eleito, mas fica aí a lembrança pra 2022. Boom, Game Awards. Vamos lá.
Qual que é o tema de hoje, Bernardo?
Game Awards.
Game Awards, tá.
Ô, Bernardo, mas explica assim pros leigos o que é o Game Awards.
Olha, vamos lá. Fazendo a comparação mais corna possível, vamos dizer assim, o Game Awards seria o equivalente ao Oscar para a mídia dos videogames, né? Então, tipo, é o prêmio conceituado, épico, que os caras vão lá receber, tem as várias categorias, aí vai ter o jogo do ano, vão ter anúncios, vão ter promoções, vão ter descontos e, honestamente, tudo isso é uma jogada de marketing pra vender mais jogo, né? Então...
E eu acho que, sem dúvida, esse evento é basicamente a E3 do futuro, porque, cara, o que já aconteceu no Game Awards? Kojima sendo fodido pela Konami, Red da Nintendo falando sobre o Satoru. Então, cara, é um evento que guarda muita história e, assim, é grandíssimo. Eu acho que, assim, tem muita chance do Game Awards um dia passar a E3.
E esse ano já vai ser uma experiência para essa tese, né? Porque a E3 não existiu. E as empresas seguiram fazendo o que elas bem queriam. Anunciar na época que elas estão afim. A Nintendo fez as Nintendice. Sony fez o State of Play. A Microsoft... Qual que é o nome do show dedicado deles? Né? É, lançou a geladeira, né? E tipo, a vida foi seguindo. O Google Stadia tá... É. Na UTI.
Nossa, isso existe ainda?
Ah, tá lá, mano. É...
Ele é nominee?
Não.
Ah, não sei.
É, tipo, acho que o maior perdedor dos nominees do Game Awards foi o Stadia, porque absolutamente um total de zero exclusivos foi nomeado. Sim, existem exclusivos pro Stadia. É informação chocante vindo de primeira mão. Mas, honestamente, quem liga? A gente tá no Brasil, tipo, o estádio não ia vingar aqui.
Eu acho também que vale lembrar que existem diversas categorias, né? E a gente não sabe todas. Então, por exemplo, o melhor coach de esportes. Sinceramente, eu não acompanho esportes pra saber, então eu vou escolher a pessoa que eu acho... Que já usou drogas aí.
Né? Eu voto no Tileco, cara. Que é, se vocês não conhecem ele, escutem nosso episódio sobre esportes. E é isso, vou votar no Tileco.
Sério. É isso, galera. Mas tendo em mente o Game Awards, não importa quem ganha, não importa quem perca, porque todos nós já perdemos, porque Boyfriend Dungeon não foi indicado.
Isso que é foda.
Calma com a representatividade, né?
Bom, então, estão preparados pra dar a largada?
Com certeza, meu querido. E você gostaria de começar com a nossa primeira categoria, que, ó, já vou ter que começar bravo.
Já vamos.
Que é?
Melhor evento de
A melhor esporte. Direção de arte.
A melhor direção de arte. Nossa, essa é boa. Ah, peraí, um adendo pros ouvintes, né? A gente internamente aqui tá concorrendo ao prêmio de homem mais insano do GamePod. Como que isso funciona? Quem acertar mais predições sobre os vencedores do Game Awards vai ganhar esse título. Ele vale alguma coisa? Não muito. Mas a gente
vai
fazer
de qualquer
jeito.
Vale alguma coisa, tipo, o vencedor escolhe o tema, escolhe uma punição pros outros membros.
Eu acho legal também, Gary. Eu acho que como todo bom antagonista, o Gary conseguiu salvar essa porra.
Se eu ganhar, eu vou quebrar as pernas do Elias pra ele não andar mais de skate.
Pronto. Nossa, eu também.
Ô, porra. É aí que eu revoluciono, galera. Porque deu o seu primeiro skatista com as duas pernas quebradas.
Foda.
Andando de skate.
Bolhas. Eu quase me importei.
Se fudei, hein?
Bom, então os nossos candidatos aqui, né, para o Best Art Direction é Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Part 2. Bom, quem quer começar aí dando a sua opinião?
Cara, eu gostaria de falar de Ori, particularmente.
Por favor, começa aí.
Eu gosto muito do jogo, porque o jogo trabalha muito com luzes e, tipo, eu não vi muito dos outros jogos, eu vi um de The Last of Us, eu vi um pouco de Hades por causa do Gary, e realmente Hades é um jogo lindíssimo, seria o segundo jogo que eu indicaria. Porém, o que eu gosto do Ori é a questão da iluminação do jogo e a cartunização realista, sabe? Porque ele é um jogo que ele tem uma temática meio cartoon, todo o gráfico, toda a pixelização dele, ela remete um pouco pro cartoon, porém, ao mesmo tempo, remete um pouco pro 3D. Então, é um jogo lindíssimo, ele é absurdo. O modo como o jogo ele compõe as luzes e, tipo, as sombras, tudo mais, faz o jogo ser incrível. E toda a ambientação da floresta, cara, a floresta do jogo, sabe? Que é toda a ambientação, as árvores, a vida que ele dá pro lugar, você realmente se sente no lugar, você realmente se sente num mundo de fantasia. Comparando um pouco com o cinema, eu compararia Ori com o Avatar James Cameron. Que, cara, pode ter... Tem muita gente que critica, mete o pau, fala que é igual Pocahontas. E realmente é um filme que é igualzinho Pocahontas na história, se for ver. Porém, ninguém pode falar nada da direção de arte do filme, que realmente é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida.
Sim, não,
de
fato. Dúvida.
Tipo, porque toda aquela ambientação dos avatares lá pisando nas árvores e as árvores acendendo as luzes, a questão do brilho, sabe? A questão da vida, da natureza, que é uma coisa que nós, vamos dizer, nós, pessoas urbanas, não temos, a gente não consegue ver a beleza da natureza, mas pessoas criadas num ambiente mais natural conseguem entender a ver essa tonalização. Eu acho que o Ori passa muito bem isso, sabe? Porque ele realmente mostra a natureza do ponto de vista de quem vive a natureza e vê a natureza como mãe, sabe? Que são as múltiplas tonalizações, são as múltiplas cores, são as múltiplas vidas. Então, cara, o jogo é absurdo. E, sem falar no roteiro do jogo, cara. Que, tipo, tanto o primeiro quanto agora o segundo trazem aspectos emocionantíssimos. Então, na minha opinião, a Ori deveria ser o vencedor, sabe? Não menosprezo os outros jogos. Acho que todos que eu vi, pelo menos, são lindos, sabe? De Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 é lindíssimo também. Hades, não tenho o que dizer. Porra, Hades parece que você tá jogando uma HQ, sabe? De tão lindo que é. Mas, tipo, na minha opinião, o Ori leva essa por causa dessa questão da ambientação, de dar a vida à natureza, de mostrar a natureza como uma mãe e como algo que se pode ver além do que os nossos olhos podem ver, os nossos olhos urbanos podem ver.
Brabo.
Beleza. Bravo demais essa explicação. E quem será o próximo?
Ah, bom, deixa eu dar meus 2 centavos aqui, né? Apesar de eu não ter jogado nem The Last of Us, nem Ori, nem Final Fantasy Remake, eu admiro bem bastante o que eles tentaram fazer, né? Last of Us um pouco menos, porque, porra, é só gráfico genérico PS4 gamer épico, então, tipo... É bonito, é bem dirigido, mas nada que a gente já não tenha visto em outros momentos, né? Eu acho, tipo, eu acho que o design dos inimigos é criativo, dos que eu vi. Tem uma porra de um Hat King lá na campanha da Abby que eu achei da hora pra caralho, e tipo... Brabo, mas... Sei lá. Eu sou mais fã de Resident Evil, honestamente, em termos disso. Então, tipo... Final Fantasy eu não joguei, tipo, é bonito, é anime e tudo mais, mas o que eu quero levantar um pouco a atenção é o Ghost of Tsushima, né? Porque eu acho que, provavelmente, o aspecto mais forte desse jogo é a direção de arte, né? Tipo... Porra, as cores que estão quando você tá cavalgando com seu cavalo, né? Foda. Lá nos vastos campos de Tsushima, vendo as árvores balançando com as folhas laranjas caindo, o céu, o sol refletindo na água, e toda essa porra idélica é muito da hora, mano. Tipo, realmente eu não me arrependo de ter largado o jogo, né? Mas se eu quisesse ter continuado, ia ser provavelmente pelo visual. Meu voto vai pra Hades no final do dia, porque, porra, olha que bagulho bonito, velho. Tipo, os personagens são muito bem desenhados, bem feitos, tem uma caracterização muito foda. Você consegue dar uma olhada na índole, tipo, um pouco na personalidade dele só de bater o olho. Os inimigos têm uma caracterização e a animação de ataque são da hora pra caralho, você consegue saber o que eles vão fazer. Telegrafação é do caralho. Então, tipo, meu voto vai pra Hades. Vai, Indy.
Bravo.
Ótimo.
Então, aproveitando que a gente tá em Hades, vamos lá. Esse é o jogo que eu tinha falado que eu tenho jogado recentemente. Eu acho uma obra-prima e a direção de arte desse jogo é também fenomenal. Eu acho que eles retratam muito bem a ideia do submundo, que principalmente da parte do reino de Hades, até porque não todo mundo sabe, mas Hades também é um deus das riquezas, da austeridade, porque todas as riquezas se encontram no submundo. Eu acho que eles captaram muito bem essa vibe também. Eu acho que eles foram muito respeitosos com os deuses ao fazer eles de maneira coerente com as descrições deles em torno da mitologia, etc. Mas ao mesmo tempo eu também acredito que eles fizeram muito bem o um papel de estilizar para que esses deuses fossem atrativos para a galera de hoje em dia. Então, acredito que esse trabalho não foi muito bem feito. E um paralelo que eu sempre traço com isso é como a Afrodite desse jogo parece um Miguel. E, mano, sensacional o design dos
Muito
personagens.
fiel à descrição.
Não tem, não tem. Mano, sem palavras. Meu voto é pra Hades.
Sim. Eu acho que não tem, acho que discussão, mas eu gostaria de falar um pouco em defesa aí do The Last of Us Parte 2, porque eu acho que é que eu nunca joguei Final Fantasy. Mas eu acho que The Last of Us, eu acho que eu concordo com o Bernardo quando, beleza, é um gráfico bonito, AAA, beleza, foda, uau. Mas eu acho que quando a gente fala de art direction, eu acho que não é só o visual do jogo, né? Eu acho que o The Last of Us, ele tem uma animação facial tão perfeita, onde você pode enxergar tanto a felicidade de um personagem com a dor profunda dele, e isso não precisa ser falado assim, né? Você não precisa falar, nossa, eu tô triste, eu tô bravo. Não, você vê isso no olho da Ellie, do Joel. Então, assim, meu voto ainda vai para Hades, porque eu acho esse jogo maravilhoso. Mas eu acho que The Last of Us pertence muito bem aí essa categoria.
A conclusão que a gente tem com essa votação foi: o Elias perdeu em números.
Elias perdeu em
Sim.
números, mas mano, eu não duvido que o Ori ganhe.
Não, nem um pouco. E tipo,
É.
eu nem ia ficar chocado, nem tipo, bolado, nem nada, porque bom, é uma premiação, né? Foda-se pra mim, mas tipo, é o jogo que merece, tá ligado? Tipo, dentre todos. O único ponto é que eu não
É que
joguei,
eu
né?
acho que é. Ah, mas Hades vai ganhar alguma coisa aqui, pô, tem muita coisa.
Nossa, acho que tem nove, tipo.
A Hades devia ganhar jogo da década.
É, eu queria fazer um disclaimer aqui que o Elias, sem querer, acabou fazendo uma manobra muito radical e mudou de dimensão. Então ele não estará mais presente até o final do episódio.
Bom, então vamos agora para uma categoria bem diferente aqui, onde eu não conheço nenhum dos jogos que estão nelas, que é Games para Impacto.
Opa.
Então a gente tem como primeiro EFOUND, da Dreamfield, Kentucky Route Zero, TV Edition, Spiritfarer, Tell Me Why, and Through the Darkest of Times.
Eu tenho umas coisas para falar de um desses jogos especificamente, né? Então, bora lá. Kentucky Route Zero é um jogo que eu achei muito intrigante, tipo, principalmente porque é um jogo episódico que demorou 10 anos para ficar finalizado. E também porque quando contaram que é uma história, tipo, esse jogo foi vendido para mim da seguinte forma, né? David Lynch, numa viagem tipo, em torno de, sei lá, um local meio abandonado, barra esquecido, barra sei lá o que, dos Estados Unidos, né? A Rota Zero de Kentucky. E shenanigans sobrenaturais, barra espirituais acontecem. Tipo, eu tenho que admitir, eu não joguei o jogo inteiro, eu joguei 20 minutos, porque me faltou mais Lynch para poder apreciar mais esse jogo. E tipo, é isso que eu tô trabalhando, né? Eu tô dando uma. Tô assistindo a filmografia do homem pra depois voltar pra isso durante as férias. E tipo, eu tive uma experiência boa nesses 20 minutos, né? Eu achei, tipo, a escrita dele foi uma parada que me indagou bastante. Então, tipo, o jeito que eles contam, que as coisas estão sendo faladas, é uma parada meio assombrosa, por assim dizer, né? Você sente o vazio, o abandono, o apodrecimento dessa parte da sociedade que foi, entre aspas, esquecida e, tipo, teve que se virar sozinha. Tipo, da hora, bem
Correto.
brabo, mano. Quero jogar mais e, tipo, é o único jogo dessa lista que eu joguei também, então meu voto vai pra ele.
Sim.
Curiosamente, talvez seja o único jogo dessa lista que algum de nós jogou.
Não, tipo, eu nunca joguei o Kentucky, nunca joguei nenhum jogo, mas eu já tinha escutado sobre esse Through the Darkest of Times, que é um jogo sobre quando Hitler chega ao poder pela primeira vez em 1933. E é basicamente um jogo onde, tipo, meio que Beholder, sabe? Onde você tem que criar uma resistência, passar por baixo das autoridades e fazer escolhas com o seu diálogo, basicamente, né? Então, tipo, é um jogo bem estratégia, basicão. Você tem um mapa, você decide onde você manda as coisas, cria uma resistência e tenta, tipo, derrotar. Mas, assim, eu acho que, mano, Kentucky Route Zero foi claramente o jogo que causou mais impacto esse ano, sem dúvida. Acho que só pelo fato de ter demorado 10 anos pra ser feito e lançado, já é o suficiente pra dar vitória. Eu aposto nele.
Eu chuto que a mensagem no final deve ser boa também, se ele tá aí. Então, bom, bora seguir de categoria pra alguma que provavelmente mais gente jogou.
Bora. Então, a gente tem aqui... Best Game Direction.
Opa, diretores, foda.
Isso. Okay. Awarded for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Então, a gente tem os nossos nominees, né, que são Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx e The Last of Us Part 2. E eu tenho que começar falando que, pra mim, quem deveria ganhar isso é Half-Life Alyx, sem dúvida. Mas sem nenhuma sombra de dúvida. Cara, é fato. Quando a Valve chega e lança, tipo, algum jogo de uma das suas franquias mainline, seja Left 4 Dead, Half-Life, cara, sempre sai um bagulho da hora. Eu não entendo, tipo, qual que é a fórmula do game, assim, tá ligado? Porque, mano, o jogo é totalmente inovador, é um jogo que tá empurrando pra frente o mercado de VR, porque a gente tava com a carência de um exclusivo AAA pra plataforma de VR. Acho que ainda assim, é uma experiência esse jogo, acho que não é a Valve falando, não, estamos entrando no mercado de VRs. Mas eu penso que é mais ele seguindo a tradição do Half-Life. Porque o Half-Life sempre foi uma franquia de inovação, sabe? Sempre foi uma franquia de pensar à frente e fazer o que é à frente. Então, cara, Half-Life sempre ditou o que seria um first-person shooter, o que seria, tipo, contar história através do ambiente. Agora parece que eles estão falando o que vai ser VR. Então, mano, pra mim, sim, um pingo de dúvida, Half-Life Alyx deveria ganhar.
Pessoalmente, eu tô de acordo, né? Apesar de eu não ter um VR, eu acho que Half-Life Alyx é um jogo interessante pra caralho e, tipo, seria um system seller pra mim, né? System entre aspas, porque ainda é um PC. Mas, tipo, eu compraria uma porra de um VR pelo Alyx, mas não vou porque é caro. Mas, tipo, acho que o ponto que eu quero fazer com isso é, tipo, a inovação realmente tá na cara. A interação com o cenário, o storytelling na sua cara, o envolvimento que você tem dentro do jogo. Tipo, porra, tem que ser reconhecido. Eu pessoalmente chamo uma blasfêmia que ele não tá pro Game of the Year proper, spoiler. Mas, tipo, esse aí seria um reconhecimento da hora pra dar pro jogo.
Acho que sim, acho que, tipo, também valida que a Valve a Valve ainda é uma puta powerhouse no mundo dos jogos.
Sim, nossa, eles não vão perder essa posição tão cedo.
De fato, eu concordo e eu acho que de todos os jogos que estão aí, eles são de fato o que teve a maior inovação, né? Até porque, mano, primeiro que a gente tá tratando de uma sequência de um remake, então querendo ou não, eles ficam um pouco presos a um conceito original, né? E quanto a respeito do Hades, eu acho que eu acho que é um jogo, tipo, sensacional, muito maneiro, mas eu acho que mais que uma reinvenção da roda, que algo muito criativo, uma inovação muito grande, ele não é muito, tanto uma invenção do roguelike ou algo desse tipo, quanto mais, tipo, um ódio ao gênero, talvez até a apoteose do gênero, eu acho que é talvez o melhor feito nesse quesito, mas ele ainda não quebra nenhum dos moldes desse quesito, por assim dizer, né? Ainda tem extremamente consistente com o que foi apresentado até agora e, portanto, eu não acho que Hades, por mais que eu gostaria que ganhasse todas as categorias, mereceria ganhar Best Game Direction. E eu fico do lado de Half-Life também, nesse caso, 100%, porque eu acho que ele traz a maior inovação e maior coisas que podem trazer frutos futuros para a indústria dos jogos como um todo.
É isso.
Fechou, então. Bom,
cadê o
que vocês acham?
Cara, Elias sumiu?
Mano, o Elias morreu, tá ligado?
A gente vai deixar o espaço no final pra ele contar as nomeações dele. Pra ele ainda poder concorrer ao prêmio de Homem Mais Insano.
Eu acho que só por ele não ter se preparado, a gente ia falar com o Bluzinho e falar pra deixar só o áudio dele no final.
vai ser isso. A gente vai seguir o programa normal, o Elias aparece no final pra vingar.
Uhum. Bom, que vocês acham da gente ir pra melhor narrativa?
Vamos que vamos.
Opa.
Bom, então, nome nisso. 13 Sentinels, a Aegis Rim, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us, sendo que o único jogo, não, os dois únicos jogos que foram escritos por uma pessoa aqui foram Hades e 13 Sentinels.
Vou brincar um pouco de advogado do diabo, entre aspas, né, porque não vou defender porra nenhuma, só quero dar uma opinião, mas tipo, o 13 Sentinels é o jogo que me pegou meu interesse, né, porque ele aparentemente é um simulador de matcha com kaiju, com viagem no tempo e high school e esses shenanigans aí que são staples, né, do mercado japonês, entre aspas, e tipo, de fato, é um jogo japonês que tá aí. E dos ciclos que eu interajo no Twitter e tudo que eu acompanho, é um jogo que teve um impacto bom, né, pra quem jogou. Quem jogou gostou muito. E tá advogando bastante pra esse troço aí ganhar melhor narrativa. Eu não sou um desses caras, porque eu não joguei ainda. Mas só quero deixar no ar que, tipo, talvez seja um jogo pra ficar de olho, se você é interessado nesse tipo de coisa que eu descrevi. Mas meu voto vai pra Hades, porque é o único que eu me importo nessa lista.
É isso. E falando em Hades...
Vai lá.
Cara, eu acho que Hades fez um serviço fenomenal com a narrativa. Eles pegaram toda a história da mitologia grega e, em vez de ficar inventando muita coisa, eles pegaram um mito que, de fato, é pouco conhecido na mitologia grega, né? Que é o de Zagreu, que ele é um personagem obscuro na própria mitologia, tanto que tem várias dúvidas a respeito da origem dele, e essas dúvidas são até adereçadas no jogo, o que eu acho bem bacana. Tem histórias que falam que ele é filho de Hades, tem histórias que falam que ele é filho de Zeus, tem histórias que falam que ele é uma reencarnação de Dionísio que renasceu no submundo depois dele ter sido assassinado durante a gigantomaquia.
Então, carai.
É, pois é. Então, mano, de fato, eu acho que eles pegaram alguma coisa que não era aproveitado, aliás, é mitologia, tá ligado? Não sei se é correto dizer que não é aproveitado, mas eles pegaram algo um pouco mais obscuro e bem menos tratado para contar essa narrativa. E eu também acho muito bacana que eles trouxeram, de fato, a história de Hades e Perséfone, no caso, que é mencionado também, né? Porque, pela posição de Hades como deus dos mortos, etc., ele nunca chegou a ser muito... Ele nunca chegou a ter um culto muito grande venerando ele. E por causa disso, ele ficou... As histórias sobre ele, a mitologia sobre ele, ficou um pouco mais esquecida pra história, né? Então eles resgataram isso, eu acho que de maneira bem interessante. Eles construíram todo o submundo, toda a cadeia do submundo, as pessoas que trabalham com Hades, Nyx, as Três Fúrias, Ana, Tuípnos, etc., todos os deuses catônicos. E eu acredito que eles fizeram isso de maneira incrível com o que é conhecido dos personagens ao decorrer da história, e ainda assim eles conseguiram, baseado nisso, fazer uma história original e que te prende e faz você ficar querendo jogar, morrendo, voltando, morrendo, jogando, só pra continuar. Meu voto vai pra Hades.
Bom, beleza. Eu, infelizmente, não tenho jogo pra votar, porque eu não joguei nenhum deles. Então, eu gostaria de tomar essa oportunidade pra perguntar. Gary,
manda.
A história de Hades é brava, mas é fácil de pegar durante o jogo? Tipo, como é que você entra em contato com ela?
Mano, então, você primeiro entra em contato com ela falando com os NPCs, basicamente, né?
Uhum.
E a partir disso, conforme o jogo vai avançando, vai tendo uma ou outra cutscene. Tipo, coisa, por exemplo, de um sonho que o protagonista teve, um flashback, esse tipo de coisa. Mas no começo você vai pegando ela estritamente conversando com os NPCs. E a partir de um momento ela começa a se desenrolar um pouco mais sozinha. Então, tipo, ela não é difícil de pegar se você quer pegar a história, mas se você quiser ignorar completamente ela, eu acredito que você consiga sem nenhum problema.
Ah, beleza. Da hora. Não, porque eu tô com muita vontade de comprar Hades, mas eu tô, tipo, Primeiro que eu tô sem dinheiro. Mas segundo que, opa, mano, eu
Steam tá em sale, de Interdivision. Fico jabá.
É, então. Nem com a sale, rapaz.
Isso que é foda.
Mas o. Eu vou comprar Hades porque, mano, eu não esperava que ele ia ter o impacto que ele teve. Tipo, quando eu vi você jogando, que não tinha. Na época não tinha, né? O Bafafá, que era o Hades, não, né? Tinha acabado de lançar. E.
O jogo ainda tá, cara,
no pré-release. Achei da hora o joguinho. É, tipo, achei da hora o jogo. Pô, roguelike, curti muito Enter the Gungeon. E, mano, agora só tô ouvindo coisa boa, tô com bastante vontade, assim, tipo, acho que é uma boa entrada na mitologia grega.
Cara, eu acho bem maneiro, eu acho que ele trata a mitologia com bastante respeito, e eu acho que ele até, eu posso estar aumentando um pouco a importância, mas eu acho ele até relevante pra um pouco desse revival que a gente tá tendo da cultura, da mitologia grega, etc. Tanto que eu chutaria que ele pode até ter sido responsável pela criação da animação do Netflix agora, Blood of Zeus, que eu acho que pode ter surgido desse hype que esse jogo criou. Porque, mano, é foda.
Beleza, então. Agora, o Elias, alguma hora, vai botar... O Blusinho vai botar a voz dele aqui pra ele dar a opinião dele, né? A gente só tem que fingir que a gente se importa. Não! Real, Elias. Nossa, cara. Com certeza.
Certíssimo.
Tá certíssimo.
Ok!
Nossa.
Não pensava por esse lado, mas de fato, vou ter que mudar meu voto.
E o meu voto vai pro voto do Elias.
Bom, e... vamos seguir
bom,
viagem.
Vamos... É muito estranho gravar isso.
Nossa, tipo, bizarro. Puta que pariu. Mano, o Elias não dá uma, velho. Ele não manda nem mensagem no WhatsApp pra falar onde ele tá. E ele tá na porra do Discord.
A gente tá gravando com o corpo morto dele aqui no chat, mas ele não tá reagindo.
Nossa senhora. Quebrou o microfone e ainda não olhe.
É isso aí.
Bom, nossa próxima categoria é Melhor Soundtrack, ou Best Score and Music, for Outstanding Music, Inclusive of Score, Original Song and or Licensed Soundtrack. Então é basicamente sobre as músicas que tocam no jogo e não necessariamente efeitos sonoros e afins.
Isso aí é outra categoria que a gente vai chegar uma hora.
Bom, quem são nossos nominees? São Doom Eternal, Final Fantasy VII, eu não sei porque eles ainda estão na esperança desse jogo, mas tudo bem, Hades, Ori and the Will of the Wisps, e The Last of Us Part II.
Mano, Final Fantasy VII já ganhou tudo que tinha que ganhar em 1997, tá ligado? Hoje em dia é... eu sou contra dar prêmio pra esse jogo.
Nossa, inclusive vou aproveitar esse comentário específico pra dar um adendo. Um jogo que eu queria muito ter visto aparecer nessa porra dessa lista em alguma capacidade é o Moon, mano. Que não apareceu. Tipo, tá bom, compreensível. É um port de um jogo de 97. Mas, velho, é um jogo influente pra caralho. Tô puto, mas vamos seguir vida.
No Japão. No Japão, Bernardo. Lembra
você
que
jogou Undertale,
Japão.
Seu Neandertal? Então pronto, tá aí a sua influência.
Por acaso você tá vendo um monte de Fuji aqui? Não tá. Mano,
é vai ver o Cristo Redentor então, seu brasileiro.
É só japonês que gosta desse negócio de Final Fantasy.
Não, Final Fantasy foda, eu só tô falando do mundo.
Ah, é verdade.
Caguei pro Final Fantasy. Claudio enfia a espada no cu.
Então, mano, o Moon só tava no Japão, aí chegou pra cá, porte exclusivo de Switch, tá arrastando.
É, então, porra, não teve marketing, é uma empresa independente, a gente tem que fazer a nossa parte. E a Game Awards
então,
não
galera,
fez. Joga em Moon.
A gente tá tomando a liberdade de adicionar mais um nome ali no Best Score Music, que é Moon.
Então, ok, funciona,
galera,
pra mim.
Mas se a gente vai ficar dando pitaco assim, a gente might as well fazer nossa própria premiação, né?
Fiquem atentos pro, atentos pro futuro. Mas bom, enfim. Entre esses caras, eu voto no Doom Eternal porque Mick Gordon é foda. Apesar do rolê que deu ali com a produção da soundtrack, mas foda-se. A soundtrack é boa.
É.
Deu problema com a soundtrack do Doom Eternal?
Problema de entrega, parece. Deu uns rolês pro cara entregar pra fazer a versão especial, sei lá o que, mas...
Tisque.
É pequeno, coisa pequena. Mano, eu tenho que concordar com o Bernardo. Eu, ao contrário das outras categorias, joguei do Anthony. E, cara, eu juro, a soundtrack daquele jogo é resumido em três palavras, que é rip and tear. E, mano, você se sente a pessoa mais poderosa do mundo quando você tá matando demônio e ouvindo aquele, tipo, rock pesado, eletrônico, fudido, porque o Mick Gordon é brabo. É isso, esse é meu voto, eu acho que do Inter não vai ganhar.
Ok, vamos lá, galera.
E aí, Gary, fala um pouco aí do The Last of Us Part 2, meu jogo favorito.
Foda-se The Last of Us, vamos lá, Hades. Mano, eu acho que a trilha sonora de Hades é fenomenal também. Ela é composta pelo Darren Korb. E eu acho que ela se mostra muito através de dois personagens principais que aparecem na história de Hades, né? Que são o Orfeu e a Eurídice, que são dois personagens da mitologia grega, né? Orfeu tocava lira e ele era abençoado por Apolo até e era considerado o melhor musicista de todos. Eurídice era a musa dele. Então tem a história da mitologia de que, tipo, a Eurídice é picada por uma cobra, ela morre, ele vai pro submundo tentar resgatar ela. Mas Hades fala que ele poderia resgatar, porque ele ficou comovido com a música. Mas isso só aconteceria se ele conseguisse chegar ao fim do submundo sem olhar pra ela. E no final do submundo, ele olha e daí quebra a porra toda. E dá
burro.
Pois é. Inclusive tem um filme nacional muito bacana que reconta esse mito, que é o Orfeu Negro. Mas voltando pra Hades. Esse, mano, a trilha sonora a gente vê principalmente vindo desses dois personagens, né? E ela é... Mano, muito maneira. Ela é composta, de fato, com instrumentos da época, principalmente, né? Tipo, com a lira, esse tipo de coisa. E o Darren Korb, que compôs as músicas, ele também canta a maior parte delas. Ele faz a voz do Orfeu. E, mano, são sensacionais. E eu acho que elas são muito importantes pra setar o mood do jogo. Porque nos momentos da história, ou coisa assim que ela aparece, ou dos diálogos que ela aparece... Por exemplo, tem uma... Se você interage com Dionísio e depois com Orfeu... Ele vai compor uma música tipo que chama o Hino de Zagreu, tá ligado? Umas coisas assim. Então as músicas que ele compõe são até que bem relacionadas à história. E, mano, eu acho que elas são fenomenais, elas setam um mood perfeito. E, inclusive, a que toca quando você termina, consegue escapar do submundo pela primeira vez, é uma música que se chama It's in the Blood. E, mano, essa música quase me fez chorar, velho.
Bravo!
Quase! Quase!
Não, e eu acho muito legal que ele conseguiu... Eu acho muito legal quando os videogames conseguem inserir a sua soundtrack na temática, né? Então, ele deixa de virar um componente que você precisa pra fazer um jogo, mas uma ferramenta também de storytelling e mecânica. Então, de novo, Hades provando que é um jogo superior. Sem surpresa.
Sabe que jogo fez isso em 97? Eu vou guardar pro Game Awards, Game Pod Awards.
E, mano, eu acho que de fato todas essas recomendações de Hades e a preferência que eu tenho por ele não vem do nada, tá ligado? É um jogo que ficou em pré-release desde o final de 2018, foi lançado em 2020, e durante todo esse tempo a Supergiant trabalhou junto com a comunidade pra tentar fazer o jogo tipo mais perfeito possível, de acordo com a galera que realmente ia jogar, e eu acho que mostra no serviço.
Mano, a Supergiant é uma daquelas empresas indie que você vê e você tem um puta respeito, mano. Porque o track record deles... Tipo, vai, eu não sou muito fã de Bastion nem de Transistor, mas, mano, eu gostei muito de Prior pela ideia e pela história. E, tipo, o jeito que eles englobam o storytelling com a gameplay e, tipo, deixam isso ser uma experiência única, não uma parada quebrada, tipo, anda 5 passos, vê uma cutscene e depois faz uma coisa não relacionada... Tipo, não tem isso, é tudo conectado, né? Bem fechado.
Mano, exatamente. A palavra pra eles que a gente usa em marketing, que eu acho que descreve os jogos deles, seria omnichannel, né? Tudo funciona, tudo é parte de uma engrenagem que faz o jogo funcionar, tipo, perfeitamente. Tudo se conecta pra fazer a melhor experiência possível. E major props pra Supergiant. E é isso.
Sim.
Bom, agora a gente vai entrar num negócio mais cursed aqui pra... Dar uma mudada.
Esporte.
Best Mobile Game.
Ah,
puta que pariu.
Bom, a gente tem Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra e Pokémon Café Mix.
Eu perdi amigos por Genshin Impact, infelizmente, então eu condeno a existência desse jogo. Runeterra tem a ver com LoL, então ele tá condenado automaticamente também pra mim. Meu voto vai pra Among Us porque é foda, mas ele lançou em 2018, então... Que porra aconteceu aí? Ah, quem liga?
Pois é. Hades tecnicamente também saiu em 2018, mas...
Meu voto vai pra Among Us só porque foda-se, honestamente. Eu não joguei o Pokémon Café Mix, parece fofo. Mas é só isso mesmo. É, Call of Duty é Call of Duty.
Bom, Bernardo. Uhum. Você me deu uma boa desculpa, eu vou votar no Pokémon Café Misto, que é fofo.
Justo. E é de graça no Nintendo Switch.
E é de graça. Aí sim.
Então tá aí a recomendação, GamePod Gamer Epic.
Eu acredito. Pra mim, desses aí, eu cheguei a jogar os três primeiros, né? E pra mim, o mais divertido acaba sendo Call of Duty Mobile, porque eu acho que eles adaptaram muito bem a experiência do Call of Duty pra celular, finalmente. Apesar de que já tinha um jogo dos zombies pra iPhone, tipo, há bastante tempo atrás, que eu achava bem bom também. E, mano, eu acho que eles fizeram um bom trabalho de adaptação, que o jogo é bem divertido, apesar de drenar a bateria pra cacete e o celular ficar pegando fogo depois. Mas eu também acredito que, mano, não é pra fazer o melhor jogo, não é só uma questão de, tipo, do quão bom ele é, e tem vários outros macros nesse quesito. Eu acho que é por isso mesmo que vale constatar que o Among Us, tá, eu acredito que ele esteja aí muito mais que, tipo, pelo jogo em si, pela relevância que ele teve, né?
Sim.
Então, mano, nesse período de quarentena, esse jogo explodiu de uma maneira sem precedentes. E eu acho que ele conseguiu trazer, tipo, o jogo competitivo pro celular de uma maneira muito eficiente. Acho que a arte é bem característica e tal, funciona muito bem. E, mano, se tornou tão relevante que, tipo, as marcas estão fazendo branded content com isso agora, né?
Não, então, para por aí, né? O Among Us virou uma ferramenta política estadunidense muito importante, né? Durante o período das eleições.
Animal Crossing também. Biden disponibilizou lá as plaquinhas no Animal Crossing.
Mas a Nintendo falou meio, tira essa porra daí, mano, por favor. Pense nas crianças. E, tipo...
Então, mano, desses aí, de fato, o que eu mais gosto é o Call of Duty, embora eu também acho. Eu lembro de jogar esse jogo em 2019, mas pode ser tipo efeito Mandela. E mas eu acredito que o vencedor vai ser Among Us.
Não, sem dúvida. Eu acho que...
Provavelmente por clamor popular, mas enfim.
Eu acho que chegou aqui a melhor categoria até agora. Assim, acho que é a categoria que todos estavam esperando, né? Best Role Playing. Ou seja, melhor jogo de RPG. Temos aqui os candidatos: Final Fantasy VII Remake, Square Enix, Genshin Impact, MiHoYo, Persona 5 Royal, da Atlus, Wasteland 3, e é claro que não podia faltar, Yakuza Like a Dragon, da Hyuga Gotoku Studios e da Sega.
Sega.
Bom, a gente precisa realmente discutir.
Não,
A não ser que o Bernardo queira falar de Persona 5
Royal. Eu acho que o Bernardo agora vai entrar no monólogo.
Não, eu vou deixar isso breve, porque Persona 5 é um jogo que tem muitas falhas, tipo, conceituais, né, principalmente na história. Tipo, é um jogo que é bem com pacing muito zoado, ele começa muito forte, segue bem, mas ele termina muito mal. E o Royal é um jogo que prometeu ratificar isso com o terceiro semestre, que na verdade é só mais um mês de jogo, né? E, tipo, o que eu tenho pra dizer sobre isso é: a existência desse terceiro semestre do Royal é melhor do que o jogo base original. Tipo, eu falo isso sem qualquer ressalva. Os personagens introduzidos são melhores do que todos que já estavam estabelecidos. Eles consertam um personagem que vira de um Edlord bosta pra um Edlord bosta, só que, tipo, um pouquinho menos merda. E, tipo, mano, volta pra tradição de Shin Megami Tensei de dar um debate interessante de por que você tá fazendo o que você tá fazendo, né? Qual que é o que o antagonista... Você nem pode chamar de vilão, né? Ele só tá contra você. O que o antagonista tá querendo e por que você quer mais da hora do que o que ele quer? E, tipo, diferente do Persona 4, que tinha a mensagem adulto é filho da puta, o Persona 5...
Adultos estragam tudo.
Olha, o Persona 5 Royal tentou fazer uma coisa mais nuanceada. Eu não vou spoiler pra quem quiser ter essa experiência, né? Mas, tipo, é bom, mano. Mas foda-se, Yakuza, sim, Yakuza Like a Dragon merece porque é Yakuza Like a Dragon.
Que Yakuza... cara, tipo... É Yakuza, tá ligado?
Não é, e tipo, mano, pro primeiro esforço da Ryuga Gotoku Studios pra fazer um RPG e ter saído uma parada que, além de ter ganhado o clamor crítico, ganhou uma menção de RPG do ano, é um tapa na cara desses outros, tá ligado?
Não, desculpa. Cara, a gente não precisa falar nada, tá ligado? O próprio Yakuza já se prova que ele é brabo. Imagina, você tem, beleza, sua mainline, aí os caras já fizeram um jogo de zumbi. Os caras já fizeram RPG. Mano, que daqui a pouco vai ter jogo de corrida.
É isso, mano. É tipo o Stephen, Stephen King do nada ganhando o Oscar com Shawshank Redemption, tá ligado?
É isso aí. Ah, você quer ver que eu não sei fazer só terror, seu filho da puta? Bum, drama.
Mano, eu vou fazer aqui uma aposta sobre Yakuza que o próximo spin-off da série vai ser...
Espaço.
Só sobre Pocket Circuit.
Mano, dia 8 de dezembro vamos ter anúncios novos, hein? Vamos ficar de olho.
Nossa senhora, mano. A gente podia fazer um gamepod só de Samus.
Sim.
Não. Bom, e agora a gente vai para a categoria Best Multiplayer, ou seja, jogos que possibilitam você jogar com seu amiguinho, com sua amiguinha, cada um em sua casa, seguro, longe do Covid. E os concorrentes são Animal Crossing, New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys, Ultimate Knockout e Valorant. Vamos lá.
Só quero fazer um comentário. Valorant é o motivo de ter um S no Riot Games. Porque antes disso, esses porra só fazia LOL.
Esse foi o hate mais específico que eu já vi na minha vida.
Mas é só isso, eu nunca joguei Valorant. Falam que é bom, eu não me importo pra ir jogar, pra ir atrás.
Quem tava me convidando pra jogar Valorant era a Fê.
A Fê Damas.
A Fê Damas. E, mano, eu tô realmente pensando em baixar, porque eu gosto de FPS, tá ligado? Eu queria experimentar como é que é. Vou baixar aqui.
Do que eu vi, não parece FPS que eu particularmente ia gostar, mas respeito a existência dele.
Mano, eu acho... Eu penso que, tipo, se pá, que deve ser uma mistura de CS com Overwatch, tá ligado? É. Os caras têm umas armas da hora, mais é da hora que o Overwatch.
Exatamente o que eu imagino desse jogo.
É, tipo, porque, mano, na boa, Overwatch é da hora, tem os poderzinhos é da hora, mas as armas são muito foda-se. Tipo, elas atiram e acertam, é isso.
É.
Mas, bom, queria falar um pouco de Animal Crossing. Eu achei que o Bernardo ia falar, mas... Ele queria dar um hint.
Não, mas... Eu tinha um comentário muito pontual, eu já fiz ele. Vou deixar você agora.
Obrigado. Mas, cara, eu acho que, pra mim, Animal Crossing devia ganhar pelo simples fato que ele... Cara, é lindo. É tipo, eu acho que, pra mim, ele é um benchmark de como você tem que fazer um jogo pra deixar as pessoas relaxadas, tá ligado? Tipo, mas jogo não é jogo se não tem um objetivo claro. Tá, mano.
A gente não liga, irmão.
É arte.
Cara, a gente não se importou nem de pesquisar os jogos que a gente ia falar hoje, tá ligado? Quem dirá
disso? É isso.
Game pod tipo... com seriedade e alegria.
Sempre. Mas, bom, Gary, você... Qual que é o seu top pick?
Mano, então, eu não iria de Animal Crossing por um simples motivo, que eu acho que o jogo é muita coisa, mesmo sem o multiplayer, tá ligado? Uhum. Eu acho que ele é uma experiência muito completa por si só, e o multiplayer não necessariamente adiciona tanto ao jogo em base. Então, nesse caso, eu iria com algum dos outros quatro. E desses, o que eu mais gosto é Fall Guys.
É isso.
Porque eu acho que, mano, é muito divertido, tá ligado?
Mano, é bem da hora, né, cara? Uhum.
Mas aí, novamente, eu... Mano, se eu tivesse que chutar, eu acho que quem vai ganhar vai ser Animal Crossing ou Among Us. Mas eu, particularmente, acho que Fall Guys, mano, é um jogo muito diferente, tá ligado? Os caras conseguiram introduzir um conceito de gincana em jogo. E gincana é tipo um saco na vida real, e no videogame ficou muito da hora, tá ligado?
E os caras são uns feijão fofo pra caralho. Isso é um ponto bônus.
É, mano. Eu acho que, tipo, Fall Guys, ele passa pela mesma questão que o Pac-Man passou. Que, tipo, quando o Pac-Man surgiu a primeira vez no Japão, ele era muito popular entre as mulheres pelo fato de, mano, ser um negócio diferente, né? Não ser aquele negócio, estamos matando alienígenas, estamos matando barcos. Então, tipo, era um negócio diferente.
Aí, mano, Fall Guys...
Eu acho que o Fall Guys entra nisso também. Traz esse elemento novo mecânico, que é essa gincana. Mano, é um jogo super fofo, é fácil de você contar pras pessoas e compartilhar ele, sabe?
E ele também foi um jogo muito acessível, né, mano? Tipo, já começou com a PlayStation sendo dando de graça, é um jogo que a Master P dele não é muito caro. E, mano, é um jogo, tipo, muito simples, qualquer um consegue jogar.
Sim.
Uhum. Nossa, é a primeira vez que eu ouço outra pessoa usar a palavra MSRP.
Clarificação, né?
No contexto... Porque eu não sei porque eu adoro muito esse acrônimo.
É da hora, né? Mas, tipo, bom...
É, Minimum Suggested Retail Price. É,
clarificação disso em bom português. Preço de varejo sugerido.
Isso. É aquele que você via na coquinha, lembra?
Isso aí, que tava falando 99 centavos, mas aí o cara cobrava 1,20 e aí você olhava torto.
Aquele na lata de Arizona Ice Tea, que a galera mete 99 centavos e daí as lojas vendem por tipo 2 dólares.
Arizona Ice Tea é um bem de luxo, né? A gente não tá, mesmo, não tá no mesmo patamar.
É bom.
Vamos para... Ah, é, agora, esqueci de falar meu voto, porra.
Vamos para a próxima. Ah, é. Você só criticou.
Fall Guys. Pronto.
Ok. Voto registrado.
Bernardo abdica o voto dele pra falar mal de Valorant.
Não.
Mano, isso quase aconteceu, não ironicamente. Olha só, quase coloquei em perigo o meu título de homem mais insano.
Bom, próxima categoria então é a Best Action, que são para os melhores jogos de ação dessa atualidade. Então nós temos Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Nioh 2 e Streets of Rage 4.
Qual a categoria?
É Best Action.
É ação. Melhor ação.
Ah, nossa, é que eu tô vendo melhor Action Adventure. Ah, beleza.
Então, isso. Nossa, o contexto eu achei interessante, né? Que é o melhor jogo que é focado primariamente em combate, né? O Action Adventure.
Correto.
É combate com. É...
Com. Traversal. É, transporte, com você andar pelo cenário e resolver
isso. Puzzle. E que de fato faz sentido, eu acho, mas. Enfim. É. Bom.
Eu acho que todos esses jogos que estão aqui realmente se encaixam nisso. Porque do Eternal os puzzles são mais estrinhas, né? Não é algo tão presente.
É só pra quebrar um pouco a ação pra falar que não é só dar tiro.
É. Ah, beleza. Quais são as piques de vocês, rapaziada?
Hades. Só isso. Não tem muita coisa pra declarar.
Mano, eu particularmente, eu gosto muito de Hades, não é segredo. Mas, mano, eu acho que o combate do jogo, por mais que ele seja muito fluido e seja, tipo, um roguelike, tá ligado? Ele, sei lá, ele não reinventa nada, por assim dizer. Tipo, ele só, como eu disse, eu acho que ele é a elevação máxima do gênero, talvez. Mas eu acho que ele não faz nada demais com o combate, tirando fazer, tipo, um combate que funciona muito bem. Então, mano, nesse caso, eu acho que eu iria com Doom. Mano, eu acho que Doom é... quase que estritamente combate, eu acho que eles fizeram muito... Mano, eles conseguiram muito bem fazer o combate frenético, tá ligado?
Uhum. Eu acho que, de certa forma, também, Doom Eternal modernizou o Doom. Uhum, uhum. Assim, sabe? Eu acho que o Doom 2016 foi uma experiência, né? Do que é o Doom nos dias de hoje. E aí, Doom Eternal falou, não, mano, a gente faz Doom. E só precisa ter gráfico bonito, não precisa ter história. Tá suave, isso, mano. Ninguém quer saber dessa porra.
Mano, e o jogo, eu acho que eles acertaram muito no combate. É zero tilt, tá ligado?
Nossa. Mano, nossa,
o
é isso,
gore é
tá ligado?
Bom, tipo, gostoso.
Você uma hora tá, mano, enfiando a serra elétrica num demônio, logo depois você tá enfiando no olho. Nossa, cara, eu adorei o combate desse jogo. E eu vou ter que concordar com o Gary. Eu acho que Doom Eternal dessa lista é o jogo que mais, assim... É, eu acho que ele não inovou nada em combate. Não é algo que traz muita coisa nova. Mas eu acho que ele redesenha o Doom muito bem. Assim, ele adapta aquela fórmula frenética de Doom dos anos 90 para o século 21 de uma forma muito legal.
É isso.
E você? É, o Bernardo agora tá fazendo. Como é dia de eleição, o Bernardo tá fazendo voto rápido.
É, então. Eu pessoalmente voto no Hades no lugar de Doom, porque eu achei que, tipo, apesar dele de fato não ter reinventado a roda, o que ele fez foi, tipo, aperfeiçoar uma fórmula que, tipo. Não é exatamente cansada, não é exatamente nova, mas, tipo, tá sempre aí tendo experimentos, né? A gente tem Dead Cells, a gente tem o Binding of Isaac, Risk of Rain, que também é um jogo que lançou ano passado em molde roguelike, que foi meio snobado disso daí também, tipo, de toda a questão do Game Awards. Mas, tipo, o que eu acho que o Hades faz de diferente é só o quão funcional ele é. Tipo, ele pegou elementos de... Dá pra ver um pouco de cada um dos jogos que eu citei, né? Randomização, a sinergia do que você vai pegando, tipo, e tudo isso, ele fez uma parada que é única, assim, apesar de não ser um jogo que reinventa, é um jogo que ele é único no que ele oferece. Não sei se faz tanto sentido, mas...
Eu acho que Hades, o que eles fizeram muito bacana com a randomização é que ela ainda existe no jogo, mas com os trinkets e etc, você consegue colocar alguma consistência nela, tá ligado? O que eu achei uma coisa... bacana. Você pode, tipo, definir com quais deuses você vai começar, esse tipo de coisa, quais vão meio que... Uhum. Você consegue meio que influenciar quais que vão aparecer. Então, eu achei isso bem legal. E... De fato, mano, se Hades ganhar, eu não ficarei triste de forma alguma. Mas eu fico com Dumas.
Beleza. E Elias, por favor, seu melhor jogo de ação?
Ok.
Ô, louco, Elias.
Com certeza.
Mio 2? Fala mais do jogo, então.
Elias, qual foi a sua parte, assim, com a ação em Mio 2 que mais te impressionou?
Que caralho,
assim,
é um Nioh,
que fez ele melhor que Doom Eternal?
Bravo.
Valeu, Elias.
Com certeza, Elias. Eu quase mudei a minha opinião, mas infelizmente vou ter que ficar com o Doom Eternal, é...
Eu também gostaria de dar um destaque a esse Streets of Rage 4, que é a arte do jogo. Mano, essa mina tá parecendo o Capitão América do Rob Liefeld, tá ligado? Rob Liefeld.
Mano, Streets of Rage é tipo... É outro jogo bem bizarro. Esses dias eu tava jogando tipo uma... Um beat'em up, né? Também, só que ele era russo, né? Chamado Mother Russia Bleeds.
Bravo.
Mano, é um negócio muito bizarro.
Sabe o que é um beat'em up que infelizmente não é bom? Streets of Kamurocho.
Nossa, eu tava esperando um pouco mais. Mas valeu a pena pelo que ele foi, né? E pelo simples preço de grátis.
De grátis.
Até que valeu, até que valeu.
E lembrando que Streets of Rage 4, pra quem tem interesse, né? Eu particularmente acho o jogo muito caro na Steam, acho que não vale a pena comprar. No entanto, ele está disponível para download no Game Pass. Então, se você pagar R$14,99 por mês,
aumentou o preço,
você pode jogar Streets of Rage 4.
Em PES, acho que tá quase 40 a conta agora.
É, o negócio da EA fez o bagulho subir um pouco. Vai, Brasília!
É bom.
Por isso que a gente não pode ter coisas boas.
Não, e esse bagulho da EA indo pra Steam agora? EA Play indo na Steam, tipo, puta que pariu, mano. Os caras, tipo, finalmente mataram a Origin, né? Mas já tá na hora de sacrificar aquele negócio. Mas bom. Continuando aqui no assunto, vamos falar agora de Best Action and Adventure, que já, como já foi explicado pelo nosso queridíssimo Bernardo, são jogos que são os melhores em combinar combate, movimentação e resolução de puzzle. E nossos candidatos para essa categoria é Assassin's Creed Valhalla, quer dizer, cópia do God of War, opa, Ghost of Tsushima, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order e The Last of Us Parte 2.
Eu só quero fazer um comentário aqui. A Ubisoft não merece nada além da morte, então pau no cu de Assassin's Creed Valhalla.
Obrigado, acho que...
Ô louco, Bernardo, mas
isso,
o jogo tão
isso
bonito...
Isso representa
tão
a minha opinião.
É inclusivo, dá pra jogar com uma mulher...
Ué, The Last of Us 2 também, você joga com várias mulheres.
É.
Mano, mas você tem noção.
E o jogo é bom.
Mas você tem noção do quanto deve ter doído na Ubisoft pra fazer isso?
Mano, puta, pelo é visto real, muito, né? Porque no Assassin's Creed Odyssey, era pra Cassandra ser a única personagem do jogo, mas aí os franceses lá viraram e falaram: não, bota o homem pra vender.
Sacrebleu!
Sacrebleu! E aconteceu,
mano,
isso.
Eu imagino muita galera na reunião da Ubisoft, assim, olhando personagem feminino no Valhalla, assim, looks like the ethics department won again.
Mano, provavelmente foi isso que aconteceu, sem meme. Mas, enfim.
Assassin's Creed Valhalla is not lucky.
Bom, vamos falar dos nossos outros 5 candidatos que realmente estão concorrendo.
É, porque a Ubisoft não merece.
Não. Desculpa se você gosta de Assassin's Creed, mas o jogo se perdeu há muito tempo. Aceita.
Faz parte. Mano, um jogo que eu queria dar um shoutout especial antes de, tipo... apesar de eu não ter jogado, porque eu pretendo comprar ele no PS5, é o Miles Morales, mano. Tipo, porra, parece muito da hora.
Mano, eu adorei o primeiro Spider-Man e não tenho dúvida de que esse esteja... tão bom, porque... E, na verdade, no primeiro Spider-Man, a gente já jogava com o Miles, né? Em uma missão pequena.
Ah, mas era ruim.
E acho muito legal a Insomniac trazer um jogo dele agora.
É, tipo...
E, na boa...
Muito brabo, né?
A Insomniac. Tipo, não tem o que fazer. A movimentação de webs, né? Das teias vai ser lindíssima. A história... Nossa, cara... Eu acho que os jogos... do Spider-Man, da Marvel, são jogos que eu chamo de confortáveis, assim, cara. Uhum. Que não é um jogo que você tem que duvidar do game design, não é um jogo que você tem que duvidar da história. Mano, a história e o game design já estão provados. É Spider-Man e, mano, se joga como o último Spider-Man que foi sucesso.
Mano,
eu
acho que a Insomnia com os jogos do Homem-Aranha tá mais e mais chegando no patamar dos Batman Arkham até, né? São, uhum. Foram vistos pela maior parte do tempo como, tipo, o melhor jogo de super-herói de todos e blá 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 blá. E, mano, sim. Eu acho que Superman... Spider-Man! Já pode ser considerado nesse nível também, porque, mano, a Insomnia acerta muito nos jogos do Homem-Aranha.
Nossa. De fato.
Uhum. Não, e só fazendo um contexto aí, quando o Gary falou Spider-Man, ele tava se referenciando ao grande jogo aclamado pela crítica, que é o Spider-Man de Nintendo 64. Aquele jogo foi revolucionário pro mundo dos super-heróis.
Nossa, brabíssimo.
De fato.
Bom, mas falando de outro jogo ruim, antes da gente continuar, peço até desculpas. O que vocês acharam do jogo dos Vingadores, cara? Eu tô ouvindo muita gente falar mal. Tipo, que não tá bom, mas não tá ruim. Como é que tá sendo isso? Vocês estão acompanhando?
Mano, a minha opinião quando eu vi esse jogo, tipo, quando eu vi ele rodando, tipo... Pra mim, esse jogo parece o que acontece se você oferece pra uma inteligência artificial tudo que foi rentável nos últimos 5 anos. Tipo, desde história, gráfico, caracterização, roteiro, gameplay... Tipo, mano, parece a porra mais genérica do mundo. Você pensa num jogo de Vingadores que não tem alma, aparece aquilo.
Não tem
aí alma. Eu descobri, eu acho que isso pode ser um choque pra vocês, se vocês não acompanharam essa treta, que o estúdio responsável por fazer algumas coisas desse jogo foi o Eidos Montreal. Que são os responsáveis pela eu não sei se vai vingar uma trilogia, né, mas a duologia do Deus Ex.
Ai, nossa, mano.
Tipo, essa
não
foi. A...
Deus Ex.
Mano, essa foi a porra mais triste, merda. Velho. Se pá, o Deus Ex 3, a conclusão da trilogia do Adam Jensen, não vai acontecer por causa desse jogo merda dos Vingadores, mano. Eu fiquei muito em choque.
Nossa, vai se fuder, velho.
Tipo.
Vocês querem que a gente.
Nossa.
É por isso que não foi nominado, né?
Cara, eu retiro todos os elogios que eu fiz a Marvel. Olha no cu de Homem-Aranha também, mano.
Quando Homem-Aranha entrar nesse jogo, eu deserdo ele. Por enquanto, ele ainda tá em bom termo comigo. Mas se vocês querem mostrar pra Square que jogos bons são melhores do que essa porra, comprem o Deus Ex aí na promoção. Tipo, vale a pena, são jogos fantásticos.
Ou Thief.
É isso.
O reboot de Thief também é muito bom. É a melhor coisa do mundo, mas... Mas beleza, quais são os votos de vocês, rapaziadas? Eu particularmente, assim, vendo essa questão do que eles descrevem, essa combinação e tudo mais, eu não joguei, mas vou puxar pelo jogo anterior. Eu acho que o Spider-Man deveria pegar. Eu acho que, assim, é um jogo que coloca puzzles que... Assim, falar bem a real, são repetitivos e chatos. Não gostei dos puzzles no Spider-Man. Uhum. Mas não vi como tá no Morales, então vou dar o benefício da dúvida aí. Então acho que o meu voto vai pro Spider-Man Miles Morales.
Eu acredito que o Spider-Man provavelmente merece ganhar, mas eu também acho que ele lançou muito tarde pra ser uma grande competição aí, né? Nesse caso, eu acredito que talvez Ghost of Tsushima provavelmente vai ganhar.
Não duvido
eu
também.
Eu acho que fez tipo um estardalhaço, e o jogo parece ser de fato bom, galera. Eu vi algumas reclamações, mas a maior parte das coisas falaram positivas do jogo. Mas a minha escolha pra vencedor, no caso, tipo, quem eu gostaria que ganhasse seria o Star Wars Jedi Fallen Order. Porque voto nada imparcial, eu sou fã de Star Wars, né? E eu sempre gosto de quando eles fazem alguma nova obra que preenche alguma lacuna, né? Esse aí, no caso, preenche novamente entre Star Wars 3 e o 4. Aliás, mais entre o... mais até entre o 3 e o Rebels, na verdade, né? Porque se passa no começo da Ordem 66, daí você acompanha o protagonista, desenvolvendo capacidade Jedi, etc. dele. E, de fato, o jogo tem, mano, tem bastante exploração, os mundos estão muito bem construídos, etc. E os puzzles... bem bacanas, tem uns puzzles que revelam uns easter eggs também, que eu achei bem legais. E, de fato, não, voto completamente parcial, gosto de Star Wars, então eu gostaria que o Fallen Order ganhasse, mas, realisticamente, eu acho que provavelmente vai ser Ghost of Tsushima.
Eu tô mais ou menos no mesmo barco que o Gary, né? E, tipo, só que o que eu quero dizer sobre o Fallen Order é que, tipo, ele usou da fórmula do Souls-like pra fazer uma coisa mais acessível, né? Uhum. Além dele ter um slider de dificuldade, que, tipo, gera mais acessibilidade, tipo... É uma coisa que atrai, né? E, tipo, pode ser um bom entry-level pra Souls, se você quiser, se você quer medir pra ver se você realmente gosta do gênero e quer investir na série. Fallen Order é uma boa venda pra isso, porque... E se você for fã de Star Wars mais ainda. E, tipo, cara, o combate é muito satisfatório. E o jeito que eles incorporaram a opção de escolher ou não o sabre duplo, né, o bastão, é brabo. Muito brabo. Jogo foda.
Beleza.
Acabou.
Bom, agora vamos para o melhor indie.
Bora.
Que aí é pra Outstanding Creative and Technical Achievement in a Game Made Outside the Traditional Publisher System. Então, o que que é o contexto aqui, né? Pra você ser considerado indie, você tem que publicar o seu próprio jogo ou publicar através da Devolver, que, assim, a gente pode até considerar que é uma publicadora de jogos indie, mas, tipo, o termo indie base é você publicar você mesmo o seu jogo. Mas, we digress. Bom, a gente tem Carrion, da Phobia Game Studio, publicado pela Devolver. Fall Guys, da Mediatonic, também publicado pela Devolver, estão fazendo muita grana. Hades, Spelunky 2 e Spiritfarer. Bom, eu gostaria de começar falando que, assim, não acho que ele vai ganhar, mas eu gosto muito do jogo pela sua história e inovação, que é o Spelunky 2. Cara, eu acho que esse é um dos roguelikes mais... caralho, ele não é tão valorizado quanto deveria, né? Underappreciated, sei lá. E, sei lá, eu acho que, assim, tanta customização do personagem, você navegar pelo mapa, matando boss, eu acho que é um roguelike muito bom e de extrema qualidade. Eu acho que ele merecia mais atenção, mesmo não reinventando tanto assim a fórmula, né?
Justo.
Bom, e vocês?
Ads. Eu acho que não tem mais o que falar, que já não foi falado, mas, puta, eu gostei muito de Hades, velho, tipo...
Mano, e eu acho que, tipo, Hades, ele ainda tem um pouco a vibe de jogo independente, né, porque ele mantém toda uma integridade, etc, mas eu acho que ele não deve nada a jogos AAA até, tá ligado? Eu acho esse jogo sensacional.
Sim.
E eu acho que justamente o fato dele ser indie foi o que possibilitou tanto essa, o que eu tinha falado, do contato da Supergiant com a comunidade, né? Então eu acho que nesse caso, ser um jogo indie, ele se aproveitou muito de ser um jogo indie pra ser, tipo, o melhor possível. E eu acho que por isso que ele merece. Eu não acho que vai ganhar Spiritfarer, mas eu também não ficaria brabo. Por mais que... Mano, eu vou falar meu problema com Spiritfarer agora. Porque eu acho que Spiritfarer, ele é tipo um jogo de jornada, etc. Você é tipo o barqueiro da morte e tal. É um jogo muito bonito, inclusive merecia estar em melhor arte, na minha opinião. Mas eu acho que ele contribui muito pra aquela visão de que jogo indie é tipo cinema independente, tá ligado? É aquelas coisas meio tipo bucólico, sem graça.
Ah, os arthouse é bosta, né?
É, então, mano, eu tenho logicamente um público pra isso. Mas eu acho que esse tipo de jogo pode acabar... Eu acho que essa fama faz um pouco mal pros jogos indie, porque tem uma galera que não quer se aventurar por eles por achar que é só isso, tá ligado?
É.
Mesma coisa que cinema independente. Tendo isso dito, Spiritfarer, um jogo bonito. Hades, meu voto. Hades merece o mundo.
O mundo. Tipo, de fato, se você quer introduzir...
Essa criança vai longe.
Se você quer introduzir uma pessoa pro mundo de jogo independente, cara, dá Hades, não tem como dar errado. Tipo, se você der Spiritfarer, realmente, é que nem o Gary falou, pode clicar com uma gama de pessoas, mas, velho, muita gente vai olhar e falar, velho, chato pra caralho, quero dar
tipo
tiro.
É tipo Journey, tá ligado? Mano, é um jogo belíssimo, mas é um tipo muito específico de pessoa que joga.
Sim. Jogo experimental é meio foda, mano, tipo, é muito nichado.
Não, e, tipo, também tem aquela questão de que a partir do momento que você se desprende das questões tradicionais de jogos e começa a fazer um negócio experimental, cara, é uma experiência que às vezes é tão diferente, que às vezes é até desconfortável, assim. Eu senti isso jogando aquele Paratopic.
Ah, nossa, adoro
também. Porque, mano, é um jogo totalmente experimental e, tipo, é legal, gostei da experiência, achei super interessante. Mas, mano, não é um bagulho que eu vou chegar pras pessoas aleatoriamente e falar, nossa, mano, você precisa jogar
Paratopic. É uma venda muito difícil, né?
É, porque, tipo, mano, pensa que é um jogo que você não pode salvar. Ou seja, você tem que jogar ele inteiro em uma sentada. E, tipo, não é um jogo longo, tipo, 5 horas.
É, tipo, duas, né?
Eu completei 1 hora e meia.
É, por aí.
E você pode, acho que, fazer replays. Mas, mano, é um jogo que você... nenhum momento sabe o que tá acontecendo. É um jogo que você tem nenhum objetivo. Você só faz o que o jogo te bota lá pra fazer. E é isso. Você, mano, tipo, você é meio que um passageiro no negócio. Parece que o jogo joga pra você. E você só...
é como se fosse um parque de diversão, né? Você vai andando, vê as paradas da hora acontecendo, fica confuso e acaba.
É.
Bom.
É bom. Bom, o que vocês acham da gente ir agora pra categoria mais esperada de todos?
Sim.
Opa, melhor evento de esporte.
LOL 2.
Melhor coach de esporte.
LOL 2.
Mas bom, o que a gente tá falando é obviamente... o que pra vocês, meus queridos, é o Game of the Year? Lembrando que é o reconhecimento de um jogo que entrega a absolutamente melhor experiência, tanto de uma forma criativa quanto de uma forma técnica.
Bom, vamos aos nomeados?
Por favor. Doom Eternal, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons e The Last of Us Part 2.
Bom, acho que duas pessoas aqui vão ter um voto não muito surpreendente, né?
Bom, eu já vou avisando que meu voto não vai ser pra Hades.
Então,
pode começar aí.
Tá bom. Entre esses seis jogos listados, com certeza o meu favorito do ano é Hades. Não tem muito o que falar, tipo, pra mim é isso. O jogo uniu tanta coisa da hora, num pacote bem fechado, bem robusto. E que tem um carinho enorme que você consegue ver emanando dele. E tipo, velho, e jogades. Vai, confia.
Jogades.
Velho, completamente a favor. Eu acho que o jogo fez um trabalho fenomenal de arte, nos campos técnicos que foram mencionados, né? Porque, tipo, é um jogo que funciona muito bem, ele é muito fluido. E em momento algum das minhas 110 horas, eu não experienciei nenhum bug, nenhum problema. Qualquer tipo de coisa, o jogo obedece fenomenal. A história é braba. E, mano, arte sensacional, jogabilidade muito boa. É o que eu falei, é um omnichannel. É tudo muito bem amarrado nesse jogo. E eu acho que demonstra a competência da Supergiant, demonstra o carinho que eles tiveram com o projeto, demonstra um jogo que passou mais de 1 ano e meio sendo feito com a comunidade. E eu acho que ele merece, principalmente por ser um indie que tá competindo com 5 jogos AAA. Então, acho sensacional. Meu voto fica pra Hades. Eu acho que ele também é um jogo de muita replayability. Como eu mencionei, eu tenho, tipo, mais de 100 horas. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer no jogo e é sensacional.
Bom, meu voto vai pra Animal Crossing New Horizons por 2 motivos principalmente. Eu adoro coisas fofas. não tem mistério. E... a comunidade desse jogo bate qualquer comunidade de outro jogo aí. Então, tipo, por isso que eu acho que o Animal Crossing vai ganhar. Porque, cara, eu nunca vi um jogo no meio do... pelo menos eu não lembro, né? Mas, tipo, nunca vi um jogo que foi lançado no meio do ciclo de vida de um console se tornar um system seller. Como Animal Crossing se tornou assim, sabe? Eu acho que tanto a difusão do Switch em si, né? Tanto o Switch normal e o Switch Lite, tanto a pandemia, quanto a comunidade que se formou em volta do jogo, acho que vai alavancar ele para ganhar o jogo do ano.
Justo.
Bom, Elias. Qual é o jogo do ano para você? Final Fantasy VII Remake?
Não,
você vai ter que explicar por quê, cara. Eu não entendo.
O que tá acontecendo?
É, mano, você tá insano, velho.
Bom, estou com medo. Comunicado oficial do GamePod.
Um pouco excitado, porém com medo.
Comunicado sério do GamePod agora.
Bom.
E, bom, acho que foi isso, né? Esse foi o nosso episódio do Game Awards. Estamos radiantes de estarmos aqui de volta, fazendo esse podcast pra vocês, falando merda sobre o jogo.
Isso. Eu acho que, eu acho que falar também de jogo com base, qualquer um pode fazer, mas não tendo jogado nada, precisa de coragem.
Isso mesmo.
É esse o material isso que a gente mesmo traz.
É isso, galera. Experiências não embasadas em de porra muito nenhuma.
Cara, isso aqui foi zero empírico. Então...
Precisa de muita coragem pra você, tipo, dar uma opinião em que você e a outra pessoa no diálogo sabe que está fundamentada em nada.
Exatamente.
Mas, galera, vocês já entraram no
Twitter, gente é brasileiro, né? Tá no nosso sangue fazer isso.
É isso.
E, mano, abdicamos completamente qualquer empirismo. Um abraço pra Escola da Razão, pros filósofos do século XVIII.
A gente só tá tomando aqui o exemplo do nosso grande vice-presidente que falou que o racismo acabou no Brasil. Não existe. Eu, pra mim, naquele momento eu vi até tipo, o racismo... mano, tipo, subindo de fumacinha, sabe? Porque tudo queimou.
Isso que é foda. Mas eu sou daltônico, né? Não consigo ver cor. De todo modo.
Também não. Então é isso.
Isso foi uma crítica, tá, galera? Não é um endossamento. Falas horríveis. Não compactuem com isso.
É, sim.
De todo modo, foi um prazer falar de porra nenhuma com nada com vocês, senhores. essa é a experiência Twitter também, né? De certa forma.
É isso, mano. A gente normalmente já se organiza pra dar pitaco sem embasamento nenhum sobre coisas, então fazer isso no podcast não foi nenhuma dificuldade.
É basicamente um rolê nosso, né? A gente falando merda sem base nenhuma.
Se vocês quiserem um rolê em que a gente fala merda, só que com base, aguardem pro GamePod Awards, em que a gente vai falar dos nossos jogos que não estiveram nessa lista e eu vou poder ficar puto com a organização desse evento.
Então é isso, rapaziada. Lembrando mais uma vez que você pode seguir a gente tanto no nosso Instagram e no nosso Twitter. Quem aí vai falar a nossa belíssima...
@ GamePod Oficial.
Muito obrigado, Bernardo. Por favor, sigam a gente lá. A gente posta as mais notícias sérias, tanto sobre o GamePod quanto sobre o mundo dos
principalmente
jogos.
Principalmente sobre o GamePod.
E também memes.
Principalmente sobre o GamePod.
Então,
se você quiser saber, tem uns memes épicos, on demand, e... Sabe o que a gente tá fazendo? Talvez tenha um sneak peek do qual vai ser o próximo episódio. Cola lá, interage, a gente é épico.
E lidar com uma quantidade incomensurável de ego...
É difícil.
É só seguir a gente.
Bom, é isso então, galera. Muito obrigado por estar aí segurando o GamePod enquanto a gente tava fora. Tamo voltando, aula todo vapor agora. O semestre acabou, então quer dizer que a gente tá livre pra cometer nossos crimes de guerra.
Yeah.
E é isso. Até mais.
Falou e até a próxima.
Falou, time.